Então, eu acho que dessa forma é que nós vamos contribuir para uma melhoria, não só do esporte, como da sociedade brasileira. Eu acho que vem se trabalhando há muito tempo a questão do racismo no futebol. Eu acho que já tivemos uma grande evolução, que isso que aconteceu com o Tinga, com o Aranha, com outros jogadores e com árbitros de futebol, isso era normal nos campos de futebol no Brasil. Hoje, quando nós nos escandalizamos com um ou outro fato, é sinal que nós já evoluímos bastante. Mas precisamos avançar mais. Então, eu não vou tomar mais tempo, dizer que os jornalistas estão organizados, têm uma grande preocupação com a questão racial no Brasil, mas, mais que isso, com a democratização do futebol, dos esportes, não é nenhuma novidade e nem é gratuito ou ocasional que a CBF não esteja aqui, que é avessa ao debate público. Então, por essa razão, queria agradecer o convite e deixar aqui a contribuição dos jornalistas para que nós consigamos avançar ainda mais, senador. Obrigado.
Tudo bem, José Carlos Torres, presidente da diretor da Federação Nacional dos Jornalistas, e que destaca aqui que nós temos que avançar muito para que o combate ao racismo e o preconceito avance também no judiciário, na imprensa e no esporte. Vamos para o nosso convidado da OAB, que vai fechar aqui a nossa mesa, sem prejuízo às considerações finais do nosso candidato, dos nossos convidados. Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino, que é da Comissão Especial do Direito Esportivo da OAB, Conselho Federal da OAB.
Senhor senador Paulo Paim, primeiramente, em nome do presidente Marcos Vinícius, do Conselho Federal da OAB, gostaria de agradecer o convite. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento todos os demais integrantes da mesa. E começo minha fala, senhor senador, dizendo que a OAB é contra, repudia efetivamente toda a prática de violência no futebol, toda a prática de violência no esporte, e como não deveria deixar de ser, obviamente, o racismo como uma violência social, uma violência moral. A OAB também repudia todas essas práticas. Tem procurado desenvolver um trabalho educacional no combate à violência, no combate ao racismo. O presidente da OAB de Santa Catarina, que também é presidente da Comissão de Direito Esportivo, do Tortulo, fez todo um trabalho de mídia para poder conscientizar os torcedores de que a prática de violência no futebol, e aí incluo também o racismo, senhor senador, ela prejudica a sociedade, ela prejudica o esporte e ela prejudica o time, né? Eu particularmente concordo com as palavras do Dr. Carlos Júnior, quando falou aqui que o Grêmio, e aqui cito o caso do Grêmio porque foi o caso mais recente, é o caso aqui citado, efetivamente o Grêmio não é uma entidade racista. O que aconteceu com o Grêmio poderia ter acontecido com qualquer outro clube, né? Infelizmente, aconteceu com o Grêmio num campeonato de nível nacional, numa fase decisiva do campeonato, em que a perda de pontos implicou na sua desclassificação. Mas penso, como diz o Dr. Carlos, que, em que pese o Grêmio não ser um clube racista, a sua torcida ou parte dela, por um ato infeliz naquele momento, praticou um ato de racismo, e o seu clube, na alegria e na tristeza, é responsável pela sua torcida. Repito, não é exclusividade do Grêmio, não é exclusividade do Brasil, porque nós vemos também atos de racismo fora dos campos brasileiros, nos campos sul-americanos, no campo europeu, muitas vezes até mesmo por dirigentes de futebol. E aqui destaco que esse ano, em outubro desse ano, o presidente da Federação Italiana de Futebol foi suspenso por 6 meses por prática de racismo. A UEFA suspendeu ele por 6 meses porque foi flagrado numa atitude racista. Então, não é uma exclusividade nossa do Brasil, é do mundo como um todo, da sociedade como um todo, e é uma prática que deve ser combatida também como um todo. O clube tem que fazer propagandas e material educativo e palestras educativas para poder conscientizar não só os seus jogadores, os seus dirigentes, mas também a sua torcida da não prática de racismo. Quando houver essa prática, as autoridades competentes devem combater isso veementemente, de forma exemplar, para que a torcida e o torcedor sinta que, se ele fizer aquela prática de violência, aquela prática de racismo, ele não vai ficar impune. E aqui destaco que não é só apenas no meio desportivo, mas impune, inclusive, criminalmente. Até pouco tempo, se pratica um ato de racismo na sociedade, a pessoa sai de lá presa, tem inquérito policial. E por que que dentro dos estádios não ocorria? Por que que no futebol pode? Há uma permissividade muito grande no futebol dessa agressão mútua. E aqui destaco não só a questão da raça. É comum vermos torcedores xingando membros da torcida adversária de favelados. Há, sim, aí também uma discriminação social. Torcedores que atribuem uma torcida a uma afetividade é outra discriminação. E nisso, o movimento negro como um todo está de parabéns, que não admite forma nenhuma de discriminação. É um exemplo para que outras organizações sociais, sociedade organizada, o movimento da homoafetividade, os movimentos sociais, combatam esses outros tipos de discriminação no futebol. Não apenas a questão do racismo, que chama mais atenção, mas a permissividade no futebol já há muito tempo. E isso tem que ser combatido, seu senador. No caso específico aqui do Grêmio, acho que a punição foi correta, não pela questão, repito, do clube, mas pela questão pedagógica. O torcedor e a torcida têm que saber que, se praticarem algum ato contrário, vai haver consequência. Vai haver consequência. Temos que acabar com esse sentimento de impunidade também na sociedade como um todo, mas também aí no futebol. Destacar também, senhor senador, que o esporte em si, e muito mais o futebol, é um dos meios de maior que possibilitam uma maior integridade social, uma maior até mobilidade social. É no estádio de futebol que você vê o branco, o negro, o índio, o velho, o novo, a mulher, todos juntos, o rico, o pobre, todo mundo junto, se abraçando e torcendo pelo seu time. É muito bonito ver isso. Então, a gente não pode deixar que uma parcela dessa torcida, uma parcela pequena, mas uma parcela, acabe com isso. É tão bonito. Né? Então, são com essas considerações, não vou me alongar, reiterando que a OAB tem procurado também promover campanhas educacionais contra a violência e o racismo no futebol e que efetivamente repudia todos esses tipos de atitude, e novamente agradecer o convite feito. Muito obrigado.
Muito bem, doutor Ronaldo Ferreira Tolentino, que aqui representa a OAB.
Senador,
deixou muito claro.
Eu não sei se é possível quebrar o protocolo, eu só queria fazer uma sugestão aqui aos clubes que estão presentes.
Aqui tu pode tudo, menos não quebrar o protocolo. Pode falar.
Senador, obrigado. Eu estava aqui pensando e dialogando muito com Deise, que nós somos colegas e parceiros não só de governo, mas também de vida. Eu penso que... Eu queria dar uma sugestão ao nosso querido Alexandre e ao vice-presidente Adalberto, e isso que eles pudessem levar isso também a ecoar, porque os clubes sempre, todas as datas comemorativas, elas gravam nas suas camisas algum dizer. Eu acho que era possível eles colocarem dentro desse mês de novembro e até o final do ano como forma de externar que eles combatem o racismo nos seus clubes, não só através de ações, mas também visibilizando essas ações, porque muito do que os clubes fazem, eles ficam invisibilizados. A gente não percebe isso dentro da grande mídia. Eu acho que seria importante, se possível for, a título de sugestão, essa comissão indicar aos clubes que até criassem uma camisa, ou que criasse também, agora está na moda, uma hashtag dentro das suas redes, porque o clube, senador, tem as suas redes, o Internacional tem a sua TV, o Grêmio tem a sua TV, os grandes clubes têm as suas TV, que criassem umas hashtags e pudessem difundir isso nas redes sociais, uma camisa alusiva ao combate ao racismo, dizendo que eles estão empenhados realmente, porque nós acreditamos que eles estão empenhados. Eles fazem ações, já foram demonstrados que eles fazem ações aqui, mas também que essas ações pudessem ser visibilizadas para a sociedade e para também os seus sócios e para também a sua torcida, porque eu acho que assim a gente percebe, a gente contribui para o combate ao racismo, contribui para que essas manifestações possam ser exterminadas no futebol com ações efetivas e visibilidade desses clubes, como tem 100% negro, azul e branco do Grêmio, pudesse ter na camisa: aqui combatemos racismo. Eu não sou muito bem de marketing, não, sou advogado.
Fica a sugestão.
Mas poderia ser assim: racismo não, aqui se combate ao racismo.
O Grêmio faz isso.
Dentro das suas próprias camisas, pudessem visibilizar isso numa entrada no clube com faixa, alguma coisa que a própria Deise já proporcionou, porque isso são ações reais que demonstram realmente para a sua torcida que ali não será permitido nenhum tipo de manifestação discriminatória. Então, assim, é a título de sugestão, eu acho que essa comissão poderia dialogar com os clubes nesse sentido, até para ver se eles podem contribuir, e nós colocamos inclusive a CP à disposição para também, se for necessário alguma coisa, a gente contribuir com os clubes na formulação dessa, na formação de tanto dessas palestras que vão sendo feitas, mas também nessas ações de combate ao racismo e promoção da igualdade racial. Estamos à disposição e queremos contribuir também, senador.
Muito bem, o doutor Gadeze pediu também para fazer um rápido comentário, depois nós vamos para as considerações finais da mesa.
Eu acho bastante importante, Carlos, a sua informação, porque é importante que os clubes de futebol assumam determinadas responsabilidades, né? E aí eu penso que seria interessante todos os clubes de futebol, né, durante esse mês de novembro, trazer, né, no seu uniforme, diga não ao racismo. Novembro, mês da consciência negra, né? E no mês de junho, diga não ao homofobia, né? Também seria interessante, né? Também, né, quando entrar em mês de junho, né, que tem toda a parada gay, que é a luta contra a homofobia, também trazer diga não à homofobia. Homofobia é crime, ou mesmo diga não ao racismo, que o racismo é crime. Então, eu acho que seria bastante interessante isso, muito conscientizador, e também uma outra questão. Na questão das formações, né, dentro dos clubes de futebol, né, seria interessante também convocar o pessoal da CEPI, convidar o pessoal da Secretaria de Direitos Humanos, né, convidar o pessoal de associações, né, de gays e lésbicas também, para fazer formações para dentro dos clubes de futebol, com jogadores, com dirigentes, né? Porque muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas em ofender a dignidade do outro e não perceber que estão ofendidos. Ah, mas eu não falei com essa intenção, eu não sabia. Então tá, então agora a partir dessa formação você vai saber, né, que você tem que respeitar o outro na sua integralidade. Ah, mas ele é pessoa com deficiência física, eu brinco. Não. Né? O ser humano não é um objeto de brinquedo que você pode ficar brincando com aquela pessoa de qualquer forma. Então, eu acharia interessante também que os clubes de futebol, né, tivessem essa interlocução maior com entidades de direitos humanos no sentido de formações. Outra coisa também, em cima do que o colega advogado colocou, eu acho também fundamental que a OAB, né, abrisse também para dentro dos estádios de futebol, para dentro dos dirigentes, e dizendo: olha, as sanções são essas, essas e essas. Entendeu? Existe responsabilidade, sim. Entendeu? Não é a paixão, né, pelo time que vai te dar a oportunidade de ofender a integridade das pessoas. Eu, na qualidade de que torço para o Corinthians, né, então tem Vitória, tem Internacional, tem Grêmio, tem Corintiano, entendeu? E viva a Flamengo e viva a diversidade, né? É nós. Então, eu acredito que seja importante que esses espaços dos clubes de futebol sejam maior e melhor explorados. A minha sugestão é essa para o mês de novembro e no mês de março também. Não a violência contra a mulher. Entrar no estádio com a faixa de não violência contra a mulher no mês de março. Acho que seria fundamental que todos os times de futebol fizessem isso. É a responsabilidade social dos jogadores e do time com a população brasileira.
Muito bem, vamos agora para as considerações finais dos nossos convidados. Eu vou começar agora invertendo. Quem foi o primeiro será o último, quem foi o último será o primeiro. Então, o primeiro agora vai ser o doutor Ronaldo. O Ronaldo Ferreira Tolentino, que aqui representa a OAB, para as suas considerações finais. Me permita só que deve estar aqui no plenário, eu recebi aqui o senhor Alexandre Maciel Gomes, representante do Ajax Futsal do DF, tem um projeto social de futebol com os catadores da estrutural do DF. De fato, é o social com o esporte. Parabéns pelo teu movimento. O professor Jailson Caludo, representando aqui na plateia, ele é da setorial da pessoa com deficiência e também é apaixonado pelo esporte. Os cumprimentos. Por favor, doutor Ronaldo Ferreira Tolentino.
Senhor senador, serei muito breve, apenas novamente para agradecer o convite, dizer que a OAB está sempre disponível, de portas abertas, e me comprometo a levar a proposta feita aqui pela mesa à Comissão de Direito Esportivo para que possamos levar ao presidente Marcos Vinícius de que a OAB promova palestras dentro dos clubes, conscientizando para esse lado legal das sanções cabíveis em caso de práticas de ato de violência e de racismo. Fica aqui o compromisso. Muito obrigado.
Muito bem, doutor, pela contribuição aí. Vamos trabalhar junto. Agora passo de imediato ao senhor Alexandre Santos, diretor regional do Consulado do Inter.
Isso. Senhor senador Paulo Paim, torcedor do Caxias, né?
Caxias. Foi a fusão de Flamengo e Juventude.
Flamengo e Juventude.
Então, Juventude sinta contemplado então, também, a Juventude, que estão vindo lá na minha cidade natal, Caxias, que quando eu optei pelo Caxias, foi a fusão dos dois clubes que eu tinha jogado no Juvenis. E que depois, sou do tempo do Pastelão ainda. Isso. O Pastelão me indicou e eu fui lá para o Juvenis do Grêmio e do Inter. Só que não consegui entrar em nenhum dos dois, mas fiz o teste, pelo menos, e voltei para o Juvenis, Flamengo e Juventude.
Só para lembrar, né, senador, assim, grandes treinadores, técnicos de futebol, são do Ser Caxias, né, que meio que se iniciaram lá suas carreiras. Isso. O Luiz Felipe Scolari, Filipão, e o Tite, né?
Tite também.
Tite, do Corinthians, entre outros, né? É simpaticíssima a torcida do Caxias. Né? Aliás, de todo o Rio Grande, é bonito, eu acho que no país, né, o país do futebol... Né? Como o doutor Tolentino falou, a gente não pode, onde se leva as crianças, mulheres e tudo, fazer aquilo do espetáculo do espetáculo do futebol, fazer infelizmente uma questão de preconceito, discriminação, né? E às vezes levando para o lado, às vezes até de tragédia, de briga entre torcidas, que é um outro tema, senador, que eu sugiro que se levante essa questão, senador, a questão da discussão da violência nos estádios, né? Que eu acho que deixaria aberta essa proposta para o senhor, né, e para esse parlamento, numa discussão futura sobre a violência nos estádios também. Né, eu posso falar de minha pessoa própria, porque eu sou um amante do futebol, frequento o estádio assim como posso, né, em qualquer estado do país, né, em qualquer o clube que esteja jogando, mas eu gosto de assistir uma partida de futebol, né, e ao vivo, melhor ainda, quem é que não gosta, né? E infelizmente às vezes a gente meio que fica assim, até de vir aqui próximo, no Serra Dourada, ou em região aqui em Taguatinga, com medo, do, às vezes, de sair de casa com medo da violência, senador. Né? A gente fica meio receoso de não poder frequentar o estádio por questão da violência, que seria um outro tema, né? De se discutir. Quero agradecer o convite em nome da direção do Esporte Clube Internacional, né, de Porto Alegre, e quero parabenizar essa mesa, excelente esse debate, né, e que se leve adiante. Doutora Deise, nós vamos levar, eu levarei essa proposta aqui ao Esporte Clube Internacional, ao presidente Giovanni Luigi. Agradecer aqui aos membros que participaram, aos ouvintes, pessoas que ficaram nos assistindo, aos que estão em casa também, senador, estão assistindo esse debate, acho que foi de grande valoroso debate, discussão, esse tema, né? E, enfim, que não fique só nesse debate, que se leve adiante essa discussão aí, até chegarmos ao denominador comum, que é acabar com a homofobia, com preconceito, com a discriminação racial. Bom? Um abraço.